Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião e começamos no ponto 1 com as informações. No próximo dia 24, pelas 14 horas, decorrerá a audição conjunta da senhora Ministra da Defesa Nacional e do senhor Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a compra conjunta de armamento para a Ucrânia por parte da União Europeia. No próximo dia 30 de maio, terá lugar a audiência regimental do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em virtude da realização das jornadas parlamentares do PSD, não decorrerá reunião a 23 de maio próximo. Ponto 2. Apresentação e discussão da proposta de resolução número 11/15, primeira, que aprova as emendas de 2016 à Convenção do Trabalho Marítimo 2006, adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho. É deputado relator o senhor deputado Miguel Iglesias, que não está presente. Pergunto ao Partido Socialista se apresenta ou se requer o adiamento. Então, vai ser adiada a apresentação deste ponto. Ponto 3. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 579/15, primeira, do Bloco de Esquerda, reforço da ajuda pública ao desenvolvimento. Este ponto vai ser adiado a pedido do Bloco de Esquerda. Ponto 4. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 673/15, do LIVRE, recomenda ao Governo que condena a aprovação da legislação anti-LGBTI no Uganda, que integra as questões LGBTI+, na cooperação portuguesa e que crie medidas para acolhimento e integração de refugiados LGBTI ugandeses em Portugal.
Então, chamamos o deputado Rui Tavares, que está noutra comissão, portanto pode passar para este.
Os serviços acabaram de chamar o deputado Rui Tavares, vamos passar para o ponto seguinte e depois voltaremos a este ponto. Ponto 5. Apresentação e votação do projeto de voto número 338/15, de deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, de saudação pelo 75º aniversário do Estado de Israel. Pergunto se estão em condições de apresentar este projeto de voto. De saudação pelo 75º do aniversário do Estado de Israel. A senhora deputada Alexandre Poço.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Estou aqui a falar na qualidade também de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade entre Portugal e Israel. Os 15 deputados, membros deste Grupo Parlamentar de Amizade, entenderam no âmbito das comemorações do 75º aniversário do Estado de Israel, de redigir e aprovar em sessão plenária um voto de saudação ao Estado de Israel, até porque Portugal tem relações diplomáticas firmes com o Estado de Israel desde 1977, foram estabelecidas no quadro do primeiro governo constitucional, liderado então pelo primeiro-ministro Mário Soares, que estabeleceu essas relações diplomáticas com Israel, entendemos também que este voto que apresentamos visa também necessariamente acautelar a amizade que temos pelo povo israelita, mas também manifestar o nosso apoio a todos os esforços paz e de uma coexistência entre dois Estados na região, salvaguardando também no texto do referido voto a autodeterminação e as aspirações nacionais do povo palestiniano. Tendo em conta que já houve aqui um preâmbulo de discussão, nomeadamente com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para se conseguir chegar a uma redação que mereça um apoio mais alargado possível nesta comissão e, naturalmente, também depois da Câmara, entendemos que poderemos também ouvir aqui as apreciações e as sugestões de alteração de redação que outros grupos parlamentares possam ter. Naturalmente que o objetivo deste voto é saudar o aniversário do Estado de Israel e, acima de tudo, também saudar as relações que pretendemos mais fortes do ponto de vista bilateral entre Portugal e Israel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os colegas, cumprimento também o Sr. Deputado Alexandre Poço, que fez aqui a apresentação deste voto de saudação. E eu gostaria de começar por referir que, obviamente, não tendo nada contra o facto de, falo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não tendo nada contra o facto de se celebrar o 75º aniversário da criação do Estado de Israel, mas eu acho que nós temos que ter em conta alguns pressupostos que têm a ver com a criação e os sucessivos desenvolvimentos que têm havido em toda a região do território palestiniano. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que este voto possa também exprimir um facto importante que tem a ver com a relação e a ocupação do território por parte quer do povo israelita, quer também por parte dos palestinianos. E, obviamente, que há uma coisa que é importante levar em consideração, é que não nos parece correto que se aceite a ideia da construção de um Estado de Israel, portanto, na sequência da resolução das Nações Unidas para a criação do Estado de Israel em 1948, à custa da aniquilação de um povo. E, na realidade, eu acho que é importante nós levarmos em consideração aquilo que tem acontecido ao longo do tempo. O Estado de Israel foi criado, mas o Estado da Palestina não foi criado. E, desde sempre, que as resoluções das Nações Unidas e também a posição do Estado português tem sido a de não perder de vista o objetivo da criação de um Estado palestiniano a viver em paz e segurança lado a lado com o Estado israelita. E, portanto, um voto de saudação pelos 75 anos da criação de Israel, do Estado de Israel, não deve ignorar este tipo de elementos que são muito importantes, numa tentativa que nós devemos fazer sempre para não fechar os olhos perante aquilo que está a acontecer em termos internacionais. E que eu acho que é importante também referir aqui este elemento, porque muitas vezes nós nos esquecemos que utilizamos um determinado tipo de argumentação, mas não olhamos para aquilo verdadeiramente estruturante e estrutural para compreender o que se passa no território da Palestina. Eu gostaria de mostrar aqui a todos os colegas que isto era o território da Palestina em 1948 e este é o território da Palestina hoje, que está reduzido a menos de 10% do território. E, portanto, a própria possibilidade da criação de um Estado da Palestina pode estar posta em causa, até porque tem havido consecutivamente, apesar das resoluções das Nações Unidas dizerem que é necessário, e de muitas posições na comunidade internacional, de que é necessário que pare a ocupação dos territórios palestinianos, muito particularmente na Cisjordânia, e que para a anexação, a verdade é que isto tem, esta situação se tem não só não tem regredido, como se tem agravado consideravelmente. E é importante também aqui dizer que muito recentemente, há muito pouco tempo, houve uma transferência de poderes da parte do Ministro das Finanças para o Ministro da Defesa de Israel, que lhe dá um acréscimo de poderes relativamente à zona da Cisjordânia, o que na prática é encarado por muitos observadores internacionais que têm um conhecimento muito objetivo da situação no terreno, que significa uma anexação. Ora, se a situação neste momento, que não, como nós podemos ver aqui nesta imagem, é de que o território da Cisjordânia já está completamente, o território da Cisjordânia, portanto, os palestinianos que vivem na Cisjordânia, que estão completamente cercados por colonados e que não têm a liberdade de se movimentar livremente porque estão submetidos a esse cerco, isto significa que, à medida que, e foi também recentemente autorizada a criação, a construção de mais um colonado para 7 mil colonos, o que significa que o território da Palestina vai cada vez encurtando mais. Eu Não me parece correto que nós aprovemos aqui um voto desta natureza, fechando os olhos àquilo que a comunidade internacional nem sequer deveria jamais fechar os olhos. Há razões, eventualmente, para que isso aconteça, mas eu não me parece que seja correto que nós estejamos a calcinar a aniquilação de um povo, que é o povo palestiniano. E, portanto, a nossa sugestão, respeitando o voto que aqui nos foi apresentado, mas é preciso ver uma coisa. O voto, nós estamos na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e o Grupo Parlamentar da Amizade de Portugal e Israel, mesmo tendo assinaturas de vários deputados de grupos de políticos diferentes, mas isto, a Comissão dos Negócios Estrangeiros é diferente e dá uma outra dimensão a um voto desta natureza. Portanto, a nossa posição aqui relativamente a este voto é que se for aceita a alteração de introduzir que é necessário que haja o respeito pelas resoluções das Nações Unidas e que se mantenha o objetivo da criação dos dois Estados, como sempre tem sido a posição dos governos portugueses, nós aceitamos, mesmo assim fazendo algumas concessões relativamente a algum tipo de linguagem que é utilizada neste voto e que não nos parece adequada, porque, por exemplo, quando se fala na assegurada instituição e vitalidade de um Estado Nacional, eu não sei se isto significa que esta vitalidade tem a ver com a usurpação do território, deixando os palestinianos numa situação difícil e com uma violação permanente, como é reconhecida por toda a comunidade internacional e pelas próprias Nações Unidas, como uma violação permanente dos direitos mais elementares da dignidade humana. E, portanto, se aceitarem a alteração destas propostas que aqui estamos a fazer, votamos favoravelmente, senão votaremos contra.
Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, tanto quanto eu sou capaz de ler, isto é um voto de saudação pelo aniversário, 75º aniversário do Estado de Israel. Não tem nada a ver com o Estado da Palestina hipotético a criar ou deixar de ser criado. É simplesmente saber se sim ou se não saudamos a criação do Estado de Israel. O Grupo Parlamentar do Chega tem, em relação a isto, uma opinião muito clara. É de saudar, porque o Estado de Israel é a capacidade, é a possibilidade de ser um santuário para um povo perseguido há 2000 anos. E, portanto, aprovamos incondicionalmente este voto de saudação, porque nos parece profundamente adequado como manifestação da necessidade de um Estado como o Estado de Israel. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se o Sr. Deputado Rodrigues Saraiva quer usar a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não estávamos a ver necessidades de alterações ao texto. É de saudação pelo aniversário do Estado de Israel, não é sobre outras temáticas. Mesmo assim, o próprio texto já tinha uma salvaguarda relativamente àquilo que são as aspirações do povo palestiniano, portanto já tinha esse cuidado. Mas pronto, se os proponentes, que são de vários partidos, inclusive é do Partido Socialista, quiserem aceitar e integrar mais alguma coisa, isso é um tema que é dos subscritores, nós por nós já votaríamos tranquilamente este voto, mas aguardaremos aquilo que é a decisão dos subscritores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra? Não. O Sr. Deputado Rui Tavares não pretende, então passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Pusso.
Senhora Presidente, senhores deputados, irei naturalmente responder aqui algumas considerações que o Sr. Deputado Paulo Pisco fez com toda a sinceridade, reiterando que isto é um voto de saudação pelo aniversário de um Estado. Quem ouvir, quem estiver a assistir a esta discussão e não ler o texto, parece que o texto que foi apresentado é um texto sem qualquer referência ao povo palestiniano, sem qualquer referência à coexistência pacífica entre os povos, sem qualquer referência às aspirações nacionais, sem qualquer referência à autodeterminação, e, portanto, também entendo que algumas das considerações que o Sr. Deputado Paulo Pisco fez, eu penso que estão desajustadas depois daquilo que é efetivamente o texto. Mas nós estamos a saudar um Estado com o qual Portugal tem plenas relações diplomáticas. Mas, acautelando também que o assunto é problemático, ou seja, que a questão de Israel tem, obviamente, no plano da comunidade internacional, todo um outro conjunto de tópicos que se levantam, nomeadamente por aquelas que referiu, a evolução dos territórios, o que é que aconteceu na partição dos dois Estados, o fim do mandato britânico na Palestina, todas as guerras que sucederam, os conflitos que ainda estão em vigor, nós tivemos o cuidado de, num texto de saudação a um Estado, que poderíamos até à partida, por exemplo, não equacionar qualquer outra discussão, nós próprios temos esse cuidado, também, naturalmente, como disse o Sr. Deputado, porque também neste texto estão contributos de diferentes deputados de diferentes partidos políticos que sobre esta questão têm naturalmente um olhar diferente. E por isso eu acho que nós nunca nos podemos esquecer que este não é um texto sobre as questões da paz no Médio Oriente, não é um texto sobre o conflito israelo-palestiniano, não é um texto sobre a questão dos territórios sob jurisdição israelita ou os territórios sob jurisdição palestiniana, não é um texto sobre os territórios da Cisjordânia, não é um texto sobre a faixa de Gaza, é um texto que faz uma saudação por uma data emblemática de um Estado com o qual Portugal tem relações firmes desde 1977. Portanto, aquilo que entendemos é que, acautelando já no próprio texto de saudação este conjunto de preocupações com aquela que é a visão tradicional da diplomacia portuguesa, que é de respeitar Israel, mas também de ter uma posição muito forte de respeito também por um povo que vive naquela região também há bastante tempo, assegurámos isso nesta redação. Poderemos fazer aqui algumas alterações. Agora, não se pode transformar um texto de saudação pelo aniversário de um país num voto de condenação a esse país, porque senão então é desvirtuar completamente a saudação. Ou seja, nós não estamos a saudar um país que celebrou anteontem o seu aniversário. Estamos a condená-lo quase pela sua existência, o que também seria surpreendente, até para o Partido Socialista, que tem governado sucessivamente em Portugal e que eu saiba, desde Mário Soares até António Costa, nenhum primeiro-ministro português do Partido Socialista colocou em causa as relações diplomáticas com o Estado de Israel, tal como nenhum primeiro-ministro dos governos liderados pelo PSD. E em todos houve esta preocupação de se respeitar o princípio da coexistência pacífica dos dois povos e de nós trabalharmos para cumprir, por exemplo, os acordos de Oslo e para garantirmos que judeus, israelitas, árabes, palestinianos e outras fés e pessoas sem fé têm naquele território o máximo de coexistência pacífica, num território, como sabemos, tem sido alvo de questões bastante traumáticas e, portanto, poderemos acrescentar aqui algumas sugestões, até podemos fazer referência à questão dos dois Estados. Agora, num texto de saudação a um país amigo de Portugal, condenar esse país seria assim como ir dar os parabéns a alguém e dar-lhe um raspanete, o que eu penso que também não fará grande sentido por parte, nem foi esse o espírito dos proponentes quando apresentaram este voto, que recolheu, como eu disse há pouco, o apoio de todos os partidos presentes no grupo parlamentar, inclusive também os deputados do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu acho que é importante não desvirtuar aquilo que eu disse. Em segundo lugar, eu acho que é importante que numa matéria tão sensível como esta, e que nunca foi propriamente consensual na Assembleia da República, nem em nenhuma sociedade espalhada pelo mundo, quase que me atrevo a dizer, que aquilo que se diz tenha que ter em atenção o significado que as palavras têm. Relativamente ao conflito israelo-palestiniano, nós temos uma retórica determinada há cerca de, desde a criação do Estado de Israel, se assim se pode dizer. E de maneira nenhuma está em causa colocar em causa a saudação ao 75º aniversário da criação do Estado de Israel. Portanto, não peço-lhe que não desvirtue aquilo que eu disse. Queremos que esta saudação possa ser feita. Não há nenhuma intenção de introduzir aqui qualquer tipo de condenação e nem há nenhuma intenção de beliscar as relações entre Portugal e o Estado de Israel. As relações entre Portugal e Israel devem continuar ativas, fortes, dinâmicas, devem se aprofundar, não é isso que está em causa. E peço-lhe que respeite a minha argumentação, que é a argumentação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Trata-se apenas aqui de, precisamente porque tiveram o cuidado de fazer aqui algumas referências, como autodeterminação, convivência pacífica e cooperação entre todas as comunidades, o que indicia que existe, de facto, aqui uma problemática que deve, que não pode passar em claro quando se fala da questão de Israel e da Palestina. E mesmo as aspirações nacionais. O que é que isto significa? Quando nós olhamos para toda a retórica, inclusivamente do próprio Estado de Israel, eles também falam, mas depende dos governos, do objetivo dos dois Estados. E, portanto, isto é uma questão importante. Mas nós vivemos, relativamente a esta matéria, no âmbito da política internacional, uma questão muito delicada que tem a ver com uma corrida contra o tempo. Se calhar daqui a 10 anos, a viabilidade dos dois Estados está completamente posta de parte, morreu. Depende dos governos que lá estiverem, mas com os governos que têm tomado o poder em Israel, que são cada vez mais extremistas e mais ultra-ortodoxos, isto tem levado a dificuldades crescentes relativamente ao reconhecimento dos direitos do povo palestiniano. E como referi, e isto não é uma questão de menos importância, o facto de há pouco tempo ter havido a cedência de poderes da parte do Ministro das Finanças para o Ministro da Defesa sobre o território da Cisjordânia é considerado como uma anexação de facto. Isto não é uma coisa de sumenos importância, uma anexação de facto de mais uma parte do território da Cisjordânia. Portanto, nós estamos a falar aqui de coisas muito sérias que não têm a ver apenas com o povo palestiniano, nem com o povo israelita, nem com a situação na região do Médio Oriente, têm a ver com a política, com a geopolítica global. Porque se há um assunto que envenena as relações internacionais é o conflito israelo-palestiniano. E que nós todos, por uma questão de justiça, não se trata de ser a favor de uns ou a favor de outros, trata-se de uma questão de justiça elementar, de reconhecer a um povo que está a ser sistematicamente expulso do seu território, os direitos que ele tem a que sejam de respeito aos seus direitos mais elementares. E, portanto, quando nós falamos aqui da autodeterminação, podemos questionar se nos últimos tempos esta autodeterminação tem vindo a ser conseguida. É fácil perceber que não. Não há autodeterminação. Isto é mais uma ideia, um conceito que é utilizado de maneira retórica. Se há uma convivência pacífica, não. A violência é cada vez maior e com grande prejuízo dos palestinianos. Se há cooperação entre todas as comunidades, não. Há um ódio que existe e que é fomentado, sobretudo à medida que os governos são mais extremistas relativamente ao povo palestiniano. E as aspirações do povo palestiniano, elas existem desde sempre e que nunca foram respeitadas. Portanto, quando se fala no conflito israelo-palestiniano, a dimensão retórica tem muita importância. E, portanto, nós não podemos estar aqui, de alguma maneira, a branquear. A construção do Estado de Israel, que tem todo o direito, que tem toda a legitimidade, que foi reconhecido pelas Nações Unidas, sim, pode e deve prosseguir, não pode é ser feito à custa da aniquilação de um povo. E, portanto, esta é a nossa posição, porque aqui as palavras têm peso. E quando se ouvem debates entre israelitas e palestinianos, que são dos mais assertivos que pode haver, cada palavra tem um significado, cada detalhe tem uma importância. E é isso que nós aqui também não podemos deixar de ter. Por respeito a estes dois povos, por respeito a Israel, por respeito à Palestina e por respeito a esta Câmara, à Assembleia da República, que tem que ter uma posição justa relativamente a este assunto. E, portanto, para nós é relevante que Até admitimos que, se quiserem retirar o voto, pensar, levar de novo ao grupo parlamentar e voltar a haver esta discussão, podemos fazer. Mas esta questão que diz respeito ao objetivo da criação dos dois Estados e do respeito pelas Nações Unidas, que não é nenhuma condenação, que não é para pôr em causa as relações entre Portugal e a Palestina e a Israel, para nós é muito importante que isto fique neste voto de saudação. Se aceitarem, como disse, a nossa posição mantém-se, se aceitarem, parece-me correto e justo e parece que vai até também ao encontro, pelo menos, da retórica do Estado israelita. Se aceitarem, nós aprovamos convosco este voto. Eu recordo mais uma vez, só para terminar, nós temos na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O Grupo Parlamentar da Amizade tem um espírito diferente, tem valores diferentes, tem uma atitude diferente relativamente a alguns dos assuntos. E, portanto, esta é a nossa posição. Se aceitarem, muito bem. Se não aceitarem, admitimos até que possam requerer retirar o voto e repensar dentro do grupo aquilo que consta das palavras, os termos que constam do próprio voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Boa tarde a todos. Eu não sei quem é que está inscrito. Eu sou o Deputado Alexandre Pouso. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Não pretendemos retirar o voto. Estamos disponíveis porque entendo que não desvirtua o espírito segundo o qual o voto foi aprovado pelos 15 membros do Grupo Parlamentar de Amizade, de se poder introduzir, por exemplo, no ponto 2, aqui uma referência à questão da solução dos dois Estados. Que eu penso... não percebo. Sim, de acordo com as resoluções da ONU. Ou seja, eu penso que aqui no ponto 2, onde está, manifesta o seu apoio a todos os esforços que procuram assegurar o seu reconhecimento, alargar o ciclo da paz, vírgula, acautelar as aspirações do povo palestiniano.
Qualquer coisa como...
Posso ler?
Que eu tenho aqui qualquer coisa
como... No ponto 2 ficaria, assim ao povo palestiniano, vírgula, no quadro de uma solução de dois Estados, em linha com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ponto. Estamos de acordo? Ok.
Portanto, vírgula, acautelar as aspirações nacionais do povo palestiniano. Como é que foi?
No quadro de uma solução de dois Estados, em linha com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estamos? E no texto cá em cima, como é que tinhas... Através de paz da região, vírgula, sim. Através da resolução do conflito israelo-palestiniano com base na solução de dois Estados, e no... Como é que escreveste?
Igual.
E depois igual em linha com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E depois continua.
Garantido também ao povo palestiniano?
Sim, 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 sim.
Ou seja, colocar num preâmbulo semelhante...
Sim, basicamente.
Exatamente.
Sim, fica igual. É moderado. Muito bem. Bloco Central, de vez em quando.
Sr. Presidente, queríamos também pedir para o voto ir a plenário. Era também um pedido que fazíamos enquanto subscritores do voto. Com estas alterações aqui acordadas.
Muito bem, Srs. Deputados. Foi possível chegar a um entendimento sobre a redação do voto? Então, nada obsta. Muito obrigado. Então, podemos só proceder diretamente à votação, assim sendo. Vamos então votar o projeto de voto 338-15, apresentado por um conjunto de dados de vários partidos integrantes do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal e Israel, de saudação pelo 75º aniversário do Estado de Israel. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pede a palavra para...
Só para dizer, aprovado com unanimidade, com a introdução das alterações que foram aqui acordadas.
Sim, com as alterações, Sr. Deputado. Está tudo na gravação, Sr. Deputado.
As alterações que foram aqui registadas, depois podemos comunicar aos serviços. Aqui no preâmbulo, depois no número 2, e para ir a
comando. Sim, depois só pedi é que depois aqui, talvez sob a coordenação do Dr. Oliveira, se pudesse verificar se as partes desavindas se põem de acordo então sobre essa redação final. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto 4, apresentação e discussão do projeto de resolução número 673-15,
do LIVRE, que recomenda ao Governo que condena a aprovação da legislação anti-LGBTI+, no Uganda, que integra as questões LGBTI+, na cooperação portuguesa e que crie medidas para acolhimento e integração de refugiados LGBTI+, ugandeses em Portugal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve, espero, até porque logo de seguida terei que ir para a Comissão de Ambiente, onde também tenho uma proposta à discussão e não queria também atrasar o ponto seguinte da audição do Imamat Ismaili. O Parlamento da República do Uganda aprovou, no início deste mês, uma das mais punitivas e repressivas leis do mundo contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo do mundo. Foi aprovado com apenas um voto contra, e a Assembleia da República, que certamente se revê nos princípios que nós temos na nossa Constituição de liberdade do desenvolvimento da personalidade de cada um, de cada uma de nós, de respeito pela autonomia individual, inclusive no que diz, no que está relacionado com a orientação sexual, reconhecerá que uma lei que reprime a orientação sexual do indivíduo, inclusive em aspectos nos quais não é, enfim, não cabe a cada um de nós mudar a nossa orientação para nos acomodarmos com o que é a decisão de qualquer Estado, é uma lei que deve ser condenada. Esta lei vai certamente, ao ilegalizar qualquer tipo de relação entre pessoas do mesmo sexo, ao fazer de qualquer informação relativa à homossexualidade ser legalmente definida como promoção da homossexualidade e logo criminalizada, e ao proibir o registro de qualquer organização não governamental que defenda as pessoas LGBTI+, é uma lei que também vai acabar por gerar certamente uma fuga no Uganda das pessoas que por ela são visadas. E, portanto, desse ponto de vista, condenando a nova lei ugandesa e prevendo a necessidade de prestar solidariedade perante as pessoas que por ela sejam afetadas, este projeto de resolução do LIVRE tem 3 pontos na sua parte deliberativa. Um é recomendando ao Governo que condene publicamente em todos os fóruns internacionais em que estamos inseridos a adoção desta legislação no Uganda. Em segundo lugar, que integre oficialmente estas questões na política de cooperação portuguesa para o desenvolvimento, nomeadamente as que têm a ver com o Uganda e as organizações internacionais nas quais o Uganda está inserido. E, em terceiro lugar, que crie medidas específicas para acolhimento e integração em Portugal dos cidadãos LGBTI+, ugandeses, candidatos e beneficiários de proteção internacional, fazendo a comunicação às nossas instituições que neste momento trabalham com requerentes de asilo e refugiados, ou às que venham a trabalhar no futuro, como aquela que está a ser criada, a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, comunicando, portanto, a nota de que estas pessoas são especialmente vulneráveis e que os seus requerimentos de asilo, os seus dossiers devem ser tratados com a atenção necessária. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Não sei se alguém deseja usar a palavra sobre isto. Sr. Deputado Paulo Pires, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer apenas que, da nossa parte, não temos objeção a esta resolução que aqui nos é apresentada. No entanto, gostaria apenas de pedir ao Sr. Deputado Rui Tavares se poderia seguir-nos relativamente a um aspecto de forma a tornar mais abrangente as orientações que aqui são defendidas nesta resolução. Designadamente, porque isto coincide também com as posições que Portugal tem assumido a nível internacional, designadamente nas Nações Unidas, e também porque no âmbito da política de cooperação, em relação a alguns países da América Latina, temos tido também esse cuidado de introduzir nas nossas políticas de cooperação para o desenvolvimento algumas matérias relacionadas com o tratamento em igualdade de direitos e da proteção a nível internacional das pessoas LGBTI. E aquilo que nós propunhamos, então, era que, de maneira a alargar um pouco mais o âmbito, que no ponto 1, em vez de haver apenas uma referência explícita à Uganda, se pusesse também e noutros países, e no ponto 3, que também se pudesse alargar, e, portanto, com uma designação que fosse do tipo e de outros países, cidadãos do Uganda e, portanto, e de outros países também, candidatos e beneficiários de proteção internacional. Eram estas apenas as nossas observações, portanto, pedindo ao Sr. Deputado Rui Tavares que possa, eventualmente, acolher estas sugestões.
Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra sobre esta matéria. Não sendo o caso, passava a palavra ao Dr. Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também ao deputado Paulo Pisco. Portanto, para clarificar e para ficar em ata, julgo compreender bem que a sugestão é de continuar a nomear o país em causa, o Uganda, no texto, e apenas acrescentar do Uganda e de outros países. E se assim for, não há qualquer objeção, podemos prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que não há votação, esta matéria será, imagino, deliberada em plenário. Resta agradecer ao Sr. Deputado Rui Tavares a sua contribuição.